A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Hoje, sou um homem gay de 48 anos, atendente de consultório, estudante de línguas e praticante de esportes. Passei os últimos 4 anos dividindo-me entre essas atividades e a missão de escrever a minha autobiografia. Digo missão porque acredito ser meu dever compartilhar as minhas experiências com outras pessoas, pois tendo uma personalidade ousada e sendo capaz de me expor sem receios ou pudor, posso acrescentar informações e elucidar dúvidas na vida daqueles que anseiam trilhar caminhos semelhantes aos meus. No livro, Mel e Fel narra minha trajetória verídica, desde os 5 anos de idade até os 45 anos. Uma infância marcada pelo erotismo e a sensualidade precoce é apenas o início de uma história real que passa ainda por uma adolescência conturbada e uma vida adulta repleta de desafios e buscas profundas de si mesmo. Neste livro, relato abusos, bullying, vício nas drogas, prostituição e romances nem sempre correspondidos com sinceridade e emoção. A transição entre os gêneros é vivenciada mais de uma vez, mostrando as dificuldades e conflitos no caminho do autoconhecimento. O título Mel e Fel traduz com fidelidade a mensagem que eu busco passar nesta obra literária. É a exposição clara e verdadeira de quem experimentou sabores e dissabores de uma vida pautada por escolhas que me trouxeram alegrias e decepções. Uma existência construída em cima da necessidade em ser eu mesmo. Com uma tiragem de apenas 500 exemplares, sem editora ou assistência comercial, sigo visando dar visibilidade ao meu trabalho como escritor, esperando um dia ver Mel e Fel impresso numa tiragem maior e comercializado de forma mais ampla. Antônio Teixeira Benevides Neto. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Você sabe o que é transexualidade? Este é o tema central da autobiografia Mel e Fel, de autoria do nosso entrevistado de hoje no programa Antônio Teixeira Benevides Neto. O autor, de forma muito sincera, relata em cerca de 600 páginas a sua transição entre os gêneros masculino e feminino, os abusos sofridos na infância, os conflitos familiares, prostituição, envolvimento com drogas, entre outros temas considerados tabus, mas cada vez mais necessários e urgentes nos dias de hoje, em que o cenário político para as políticas LGBTs estão constantemente sendo discutidas e revisitadas. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Antônio Neto, é um prazer recebê-lo no Autores e Ideias. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Lília Martins. Eu é que agradeço.
Hoje a gente vai conversar com um autor de uma biografia de mais de 500 páginas e que trata de um assunto que está na pauta do momento. Isso mesmo, quando a gente vê um retrocesso nas políticas públicas, nas políticas da cultura LGBT, nós vamos conversar hoje com ele, que já foi Nádia e que voltou a assumir a figura masculina e que narra com muita honestidade a sua trajetória de vida, já aos 47 anos, ainda com muito desejo de viver e contar para nós muitas outras novidades dessa transição. Eu falo da autobiografia Mel e Fel, publicada de forma independente e, claro, a gente vai conhecer todos os detalhes com ele, o autor. Neto, conta pra gente um pouquinho do que os leitores podem esperar dessa publicação. Eu fiz uma breve explanação, muito superficial, porque a história é fabulosa, com muitos pontos pra gente conversar, mas a princípio, o que os leitores podem esperar desse livro?
Boa noite, Lília, boa noite aos seus ouvintes. Mel e Fel, como você mesma acabou de dizer, é uma autobiografia de mais de 500 páginas, são 585 páginas, divididas em 23 capítulos. É um livro que conta 4 décadas de vida, porque eu relato a minha trajetória a partir dos 5 anos de idade até os 45. Hoje eu estou com 48 anos e percebo que esse assunto está cada vez mais sendo apreciado, sendo abordado, às vezes de forma muito compreendida e outras vezes de forma controvérsia, como é o caso dos últimos dias em que nós tivemos aí o aval de um juiz autorizando psicólogos a induzirem seus pacientes a uma cura gay. E aí quando você apresenta o meu trabalho dizendo que eu vivi como Nádia e que retornei ao gênero masculino, voltei a viver como rapaz, eu acho de muita importância esclarecer imediatamente aos ouvintes de que nada tem a ver com a cura gay. Eu continuo vivenciando a minha homoafetividade, a minha homossexualidade como foi desde criança, desde que eu despertei para esse sentimento e passei a vivenciar essa minha natureza. No meu livro, eu conto de forma muito detalhada todas as motivações a querer passar por essas transições, tanto de rapaz gay, adolescente gay, ao físico de uma mulher, de uma transexual, que eu vivenciei por 20 anos da minha vida, e mais tarde, após os 40 anos, as motivações que me levaram a fazer uma nova transição, regressar ao gênero anterior. Ou seja, eu conto a minha transição entre os gêneros. Eu fui do gênero masculino, que é o meu gênero original, eu nasci menino, cresci um rapaz gay e me transformei, quando adulto, no gênero feminino. Mais tarde, retornei ao gênero masculino novamente, mas sempre preservando o meu equilíbrio emocional, a minha consciência de quem eu era, da minha natureza, preservando a minha orientação sexual. Então, eu simplesmente transitei entre os gêneros. Eu costumo brincar com a sigla LGBT, dizendo que eu fui de uma letrinha a outra, fui do G de gay ao T de trans e depois retornei ao G, mas nunca saí da sigla LGBT, nunca deixei de ser quem eu sou realmente.
O livro Mel e Fel, essa autobiografia do Antônio Teixeira Benevides Neto, além dessa transição entre gêneros, trata de muitos assuntos que são tratados como polêmicos: prostituição, abuso, abandono escolar. Bom, Neto, eu quero muito tocar nesses assuntos. Você me permite a liberdade da gente mencionar sobre eles, cada um deles?
Sim, vamos lá. Vamos nos aprofundar.
O que eu fico curiosa é porque o processo de escrita da autobiografia levou quase 4 anos para ficar pronta. E eu imagino como não deve ter sido esse processo difícil para você, e de muita coragem também de tocar nesses pontos de forma muito aberta e muito honesta com os seus leitores. E que naquele momento você ainda não tinha nem sequer a dimensão do alcance que a sua autobiografia teria conosco. Então eu queria muito que você contasse de como é que surgiu a ideia de trazer essas 4 décadas da sua vida para o livro. Quem foi que te incentivou? Porque é uma publicação independente, foi custeada com recursos próprios, você ainda não tem uma editora, é bom a gente mencionar, então é também um recado para as editoras que nos acompanham no Autores e Ideias. Então eu queria muito que você falasse de como é que foi esse processo de trazer à tona em livro a sua vida.
Excelente abordagem, Lília. Eu sempre acreditei que a minha história pudesse resultar num livro, por ser uma história singular, por eu ter uma certa desenvoltura, uma certa facilidade em escrever. Eu, durante a minha época de estudante, eu tive muitas dificuldades por ter sofrido bullying na escola. Eu me desmotivei com os estudos, meu rendimento era péssimo. Mas eu me saía bem em algumas disciplinas, como português, redação, por exemplo. Por conta de uma facilidade, de uma aptidão mesmo para comunicação. E sempre acreditei que essa história tão singular merecesse um registro. E aí fui incentivado por uns amigos próximos. Você tem que escrever, Neto, a sua história merece ser conhecida. Comece escrevendo uma frase, um trecho e veja se você desenvolve. Então, eu, seguindo o conselho, escrevi durante uns 6 meses. Escrevi apenas finais de semana, que eu ficava em casa, feriado, porque eu, no início, quando comecei a escrever o livro, eu estudava, estava fazendo um supletivo para terminar o ensino médio, que foi interrompido quando eu ainda era muito jovem. Então, eu tinha meus compromissos com o supletivo, com os estudos, eu me aplicava, eu procurava me aplicar, estudar bastante para ter bom rendimento, boas notas, porque eu queria ter êxito nesse processo que eu sabia que era fundamental para que eu depois pudesse galgar outros postos. Então, eu escrevia apenas quando eu podia, finais de semana. Então, por isso, o processo de escrita demorou 4 anos. Eu não sou um escritor profissional, eu tenho outra profissão. Depois que eu terminei o supletivo, eu entrei no mercado de trabalho, eu tive a minha carteira do Ministério do Trabalho assinada pela primeira vez aos 44 anos. Então, por não ter parado a minha vida profissional para escrever, como faria um escritor que fica diariamente 8 horas por dia diante de um teclado, então eu só tinha tempo de escrever nas minhas folgas. E por isso, o processo foi demorado, foram 4 anos para concluir esse livro. E assim, foi um mergulho nas minhas memórias, foi um processo de resgate, porque eu tive que me interiorizar, eu tive que realmente fazer um trabalho de lembrança, de trazer à tona as minhas lembranças. E eu confesso que em alguns momentos foi dolorido. Eu voltei a sentir certos sentimentos, certas emoções que eu havia vivenciado nas minhas experiências passadas. Eu cheguei a me emocionar com alguns trechos. Mas aí vieram os compromissos de final de curso, depois de 18 meses de supletivo, e aí eu tive que encostar um pouco a escrita do livro para me dedicar às provas de final de curso e realmente ter o êxito que eu precisava. Nisso, terminado o supletivo, eu esqueci um pouco aqueles escritos ali num canto, numa gaveta, e aí passou mais de um ano e eu não encontrava motivação. Eu pegava, relia o que eu já tinha escrito, procurava dar continuidade e não conseguia, não vinha uma inspiração, e aí eu guardava novamente. Depois de mais de um ano, eu resolvi definitivamente tomar uma decisão com relação aos meus registros, porque tê-lo ali inacabados, no fundo de uma gaveta, me incomodava. Então, depois de mais de um ano, sem escrever nada, eu peguei aquele material que eu havia iniciado e resolvi reler com o propósito de dar realmente uma definição a ele. Ou eu daria continuidade, ou eu esqueceria, jogaria fora, rebolaria no lixo e deixaria para lá essa ideia de escrever essa autobiografia. Pois bem, esse período de um ano sem tocar nesses escritos, ele fez com que eu esquecesse um pouco o que eu havia registrado ali, e eu pude ler os meus registros não como autor, mas como leitor. E eu me diverti com o que eu lia. Eu ria, eu me emocionava. E aí eu constatei que aquilo merecia ter uma continuidade. E foi aí que eu me empenhei nos 3 anos seguintes para poder colocar no livro tudo o que eu achava que era importante, que merecia estar ali. E uma vez eu escutei alguém perguntar para um escritor por que que se escreve, por que que alguém escreve. E a resposta desse escritor foi: a gente escreve porque aquilo não está nos cabendo, não cabe mais na gente, está transbordando, então a gente precisa botar para fora. Então foi mais ou menos movido por um sentimento assim que eu resolvi dar continuidade ao livro e concluí-lo, porque isso tudo estava transbordando em mim, estava demais, não me cabia mais, eu precisava passá-lo adiante, eu precisava compartilhar todas as minhas experiências, os meus sentimentos, toda a minha vivência com os outros. E aí nasceu Mel e Fel.
E que bom que esse livro chegou até as mãos de nós leitores, para a gente conhecer um pouco mais essa história de vida surpreendente do Neto e também a gente discutir identidade de gênero, que é um tema que é preciso ser discutido cada vez mais urgente e mais ainda sensibilizar a população para a política LGBT que cada dia vem sofrendo um desfalque na política do cenário brasileiro. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o Neto, dessa transição entre os gêneros, que eu acho que deve ter muita gente curiosa que nos acompanha agora. O Neto cresceu órfão de mãe, a mãe do Neto faleceu quando ele tinha apenas 11 meses de vida, e você tinha um pai muito difícil, um pai alcoólatra, comerciante, e por conta dessa relação você teve que ser criado com os seus avós e numa casa repleta de tias. E nesse trato, Neto, você teve que conviver com outros parentes, sendo um deles adotivo e que lhe abusou durante a infância, logo na sua primeira infância. Você acredita, Neto, que se deve a essa erotização muito precoce com outro homem, um garoto de 12, 14 anos, mas assim, um outro homem do gênero masculino, que se deve essa sua predileção à homossexualidade? Você acredita nisso ou não?
É uma resposta que eu não vou poder te dar, assim, porque eu digo, inclusive eu digo num dos trechos do meu livro, que eu não sei se essa minha tendência, a minha homossexualidade, se ela se deu por conta desse abuso, ou se ela se daria de qualquer forma em algum outro momento da minha vida, de alguma outra forma. Porque alguns garotos passam por traumas semelhantes e nem por isso desenvolvem uma vivência homossexual como eu desenvolvi. Cada sujeito, cada pessoa, a sua história, a sua singularidade. Agora, é bem verdade que para um garoto, uma criança, 5 anos de idade, 6 anos de idade, vivenciar uma situação erótica, é bem verdade que isso é muito marcante e pode ser determinante. O fato que talvez tenha sido determinante na minha história é que depois de ocorrido isso, eu tive uma inclinação natural, uma curiosidade maior para esse tipo de encontro, de relação, porque eu passei a buscar isso no meu cotidiano, nas minhas relações, na escola, na rua, coleguinhas da vizinhança, do bairro, nas minhas atividades extracurriculares, como esportes, esses tipos de situações, eu passei a nutrir um interesse especial pelos meninos, pelos garotos. Enquanto que outros rapazes, outros meninos que vivenciaram um trauma semelhante, talvez não tenha sido tão marcado e isso não tenha sido tão determinante, ele possa ter superado isso em um outro momento, um pouco mais tarde, quando conheceu uma garota. Já no meu caso, não houve essa superação. O meu apego foi mais profundo, foi mais enraizado. Eu não sei se isso foi determinante para a minha escolha, para definir a minha sexualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu realmente não tenho certeza nessa resposta.
E você chegou a ter uma namorada, né, Neto? Você chegou, inclusive, a ter relações sexuais com a mulher.
Eu cheguei a ter intimidade sexual com mulheres, com garotas. Cheguei a namorar. Porque, movido pela pressão social e a cobrança da família, que impunha um comportamento padrão, eu às vezes me sentia obrigado a corresponder ao que me era exigido. Então, esse sentimento fez com que algumas vezes, na minha juventude, eu buscasse essas tentativas, buscasse atrativos no sexo oposto, me veredar por um caminho aceito por toda a sociedade. No entanto, aquilo era uma forçação de barra para a minha natureza. Eu não me via completo naquelas tentativas e achava que não era justo nem comigo, nem com a pessoa em questão e nem com todos à minha volta. Eu sempre tive assim uma ideia de que eu deveria buscar ser eu mesmo, de que eu deveria me aceitar, independente do preconceito e da intolerância que me cercava. Porque nós estamos falando aqui, Lília, dos anos 80, dos anos 90, onde as coisas ainda eram um pouco mais difíceis que hoje. Se hoje ainda são difíceis, porque nós ainda estamos aí nessa luta, nessa tentativa de esclarecer as pessoas, a sociedade, no que diz respeito ao direito de sermos quem nós somos, se hoje ainda há essa batalha, você imagine nos anos 80, nos anos 90, quando não havia certo movimento, certa liderança LGBT para nos apoiar, né?
É sim, sem dúvida. Eu converso com Antônio Teixeira Benevides Neto, ele que é autor do livro Mel e Fel, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Participe do programa Saúde na Escola, promovendo cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Veja na sua escola se ela está inscrita e participe.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
As edições da Câmara dos Deputados promovem o acesso a clássicos da literatura brasileira por meio da série Prazer de Ler. A coleção foi idealizada pela editora da Câmara dos Deputados com o objetivo de democratizar o acesso a clássicos da literatura brasileira e de incentivar o hábito da leitura. Os títulos são vendidos por um valor correspondente apenas ao custo de impressão, o que resulta no máximo de R$ 4,00 por cada título. A série Prazer de Ler já colocou à disposição do público os romances Dom Casmurro, de Machado de Assis, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e Iracema, de José de Alencar. O próximo lançamento é Macunaíma, de Mário de Andrade. Para adquirir o seu exemplar é fácil. Acesse o site www.livraria.câmara.leg.br.
Você ouve Autores e Ideias.
Você acompanha o nosso bate-papo com o escritor Antônio Teixeira Benevides Neto, autor do livro Mel e Fel, uma autobiografia de mais de 500 páginas que narram de forma muito honesta a sua transição entre os gêneros masculino e feminino, além dos bastidores da vida de uma transexual, os desafios, lutas e sonhos. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Destaque da sua fala, Neto, é justamente essa relação conflituosa ainda de afirmação nesse período da adolescência, início da vida adulta, e os conflitos em casa. Tem uma parte do livro que é muito emblemática desse início da sua juventude, que você fala de como era da porta da sua casa para fora e de como era dentro da sua casa. Então, assim, essa relação tumultuada que muitos vivem, infelizmente, né, vivenciam isso na prática, de você ter uma vida dupla, fora de casa e no ambiente doméstico. Essa relação também foi muito conturbada no ambiente escolar, você sofreu muito bullying. Eu queria muito que a gente tratasse sobre esses temas, porque é preciso que haja uma sensibilização na escola e no ambiente familiar para essas questões, porque foi por conta desse conflito que você abandona, portanto, a sala de aula. Fala pra gente um pouquinho sobre essa dualidade logo no início da juventude, Neto, e dessa relação conflituosa de afirmação.
Pois não, minha querida Lília. Eu realmente tive que me enveredar por caminhos muito perigosos. Para vivenciar a minha liberdade e a transexualidade que se impôs numa determinada altura da minha vida, eu tive que optar pela prostituição, por não ter tido chances de me capacitar, de me profissionalizar, devido ao bullying que me desmotivou no colégio, junto aos estudos. Quando eu cheguei a me confrontar com a minha transexualidade, com a necessidade de vivenciá-la a qualquer custo, não me restou, naquele momento, um outro caminho que não fosse a prostituição. Até mesmo porque eu já tinha isso como exemplo. As trans, as travestis que eu conhecia na época se prostituíam. Não existia ainda uma abertura para que elas vivenciassem outras profissões. E eu, por não ter tido também um caminho profissional, uma qualificação, eu tive que me enveredar por esse caminho da prostituição, um caminho arriscado, uma rotina tortuosa, onde se desenvolve hábitos nefastos, porque a gente se expõe às drogas, ao convívio com traficantes, com cafetinas, um submundo que não tem muito a ensinar e a oferecer. Então, é muito importante que a família, principalmente, entenda que apoiando o seu filho, ali onde é a base de formação do indivíduo, que é a família, é muito importante que ele tenha apoio e que a família lhe dê estrutura para que ele se capacite. As famílias muitas vezes rejeitam o filho homossexual, a filha com tendências homossexuais, transexuais, por receio, por medo do que aqueles filhos venham a sofrer por conta de suas escolhas. É por amor, eu até entendo assim, que as famílias rejeitam a orientação dos filhos. Mas é preciso que esse amor transcenda e que seja consciente. É preciso que os pais entendam que apoiando o seu filho, dando-lhe terreno para que ele se capacite, para que ele se construa como um cidadão inteiro, completo, ele vai estar preparando esse filho para todas as adversidades que ele venha enfrentar depois, lá da porta para fora. Porque uma pessoa bem estruturada, que se sente amada na sua base emocional, que é a família, e capacitada profissionalmente, ela vai se lixar para o preconceito que ela venha a enfrentar de algumas pessoas depois no campo de trabalho ou nas suas relações sociais. Ela estando bem estruturada no seio familiar e tendo amparo para que se profissionalize, para que se forme como cidadã e como profissional, a sua trajetória a partir daí vai ser muito mais fácil. Porque a partir do momento que não existe isso, como foi o meu caso, eu fui rejeitado pela família, eu fui incompreendido no ambiente escolar, perseguido. Isso me desestruturou de tal forma que quando eu me vi ali na necessidade de vivenciar a minha história, de buscar a minha verdade, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu não tenho nada, então quem não tem nada a perder, então é por esse caminho aqui que eu vou, é o único que se apresenta, é a única opção que eu tenho, é a prostituição, então é por aqui que eu vou, eu não tenho outra escolha, outra opção. E claro que me veredando por esse caminho, eu me expus a riscos enormes, a situações que me colocaram até risco de vida, né? Risco de morte. Eu enfrentei situações dramáticas, né? Eu tive que lidar com pessoas
com problemáticas, bandidos,
doentias,
com e bandidos,
para escapar de certas situações da forma que eu pude, né? Isso tudo poderia ter sido evitado, Lilian, se eu tivesse tido uma base, né, de compreensão. Então, eu nunca escondi de ninguém, nem da minha família, o que que eu fazia da minha rotina. Eu nunca escondi o fato de me prostituir, porque eu achava que era importante que a família soubesse o que eu fazia. Até para que eles refletissem um pouco, tipo, será que nós não poderíamos ter feito nada para que ele não fosse parar aonde está? Eu digo isso porque algumas colegas minhas que eu conheci em São Paulo, que eu conheci na Europa ao longo da minha vida, escondiam da família o que faziam, na verdade. Diziam que faziam outra atividade lucrativa, que faziam show, enfim, que se apresentavam em boates, em performances, escondiam a realidade da família. E no meu caso, eu sempre fiz questão que a família soubesse, por duas razões. Primeiro porque poderia me acontecer algo de grave, já que eu estava exposto a tão grandes riscos. A minha família podia, de um dia para o outro, receber uma notícia fatal. E aí, como que aconteceu isso? Em que circunstâncias? Então, a família ia ter dois choques de uma vez só. A perda e o conhecimento das circunstâncias como havia acontecido. Essa é uma das razões que eu não escondia. E a outra, que eu acho muito mais assim, genuína, muito mais reflexiva, é que saber da minha real situação fazia talvez com que eles refletissem e que eles não ficassem numa situação tão confortável com relação ao que eu experimentava.
Neto, foram 20 anos como Nádia, vivendo essa experiência de prostituição, vivendo a experiência de viver na Europa, já chegar na Europa devendo uma cafetina, passando por todos esses dramas. E como é que foi deixar de ser mulher e assumir novamente a identidade de gênero masculino? Porque é outro rompimento. O que que aconteceu que determinou para você deixar de ser a Nádia e voltar a ser o Antônio Neto?
Toda a minha história, ela me levou a isso, a essa decisão de, aos 42 anos, fazer esse retrocesso. Né? Quando eu digo toda a minha história, eu digo as experiências que eu vivi, os ganhos, as perdas, as conquistas, as frustrações, as desilusões, o amadurecimento. Então, eu costumo dizer que foi assim uma espécie de desprendimento, né? Tudo aquilo pelo qual eu havia lutado com tanto afinco, sair de casa, abandonar o seio familiar, me dirigir até os grandes centros do sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro, a fim de mudar de gênero, de ter condição de ganhar dinheiro para bancar toda a transição que envolve tratamento hormonal, cirurgias plásticas. Então, a minha motivação, aquilo que me fez tomar todas essas decisões e ter coragem para ir em busca da transformação tão desejada, tudo isso pelo qual eu lutei tanto e enfrentei tantas dificuldades, tudo aquilo, um momento da minha vida, aos 42 anos, aquilo tudo perdeu a importância que eu sempre havia dado. Quando a gente deseja virar travesti, a gente faz isso buscando uma liberdade, buscando uma satisfação do nosso ego, dos nossos desejos, de sermos aquela figura, por nos identificarmos com a figura feminina. Então a gente se lança nessa empreitada em busca dessa liberdade, desse direito de sermos quem queremos ser. No entanto, ao longo do tempo, fui percebendo que, ao buscar a liberdade, eu fui me aprisionando, porque vivenciar o papel feminino, viver na pele de uma mulher, ela requer também muita abnegação. A mulher, ela é muito cobrada, a mulher, ela é vigiada, a mulher sofre muitas restrições, afetivamente, ela é muito explorada pelo homem. E ao homem, tudo é permitido. Ao homem, poucas restrições são impostas. O homem pode tudo. Então, eu percebi, num determinado momento da minha vida, que, ao buscar essa liberdade, esse direito, eu fui me aprisionando, eu fui me restringindo. E aí, eu já não me via assim tão plena como um dia eu acreditei que eu poderia ser. E fui questionando tudo isso, questionando essa mulher que eu havia construído. Eu cheguei a me tornar uma figura bastante convincente. Eu, por ter características andrógenas, não ser muito alto, eu tenho 1,64m, eu calço 36, eu tinha cabelos exuberantes, naturais, grandes, só usei peruca no início da transformação, mas depois os cabelos naturais vieram naturalmente, e eu tinha um rosto muito angelical, e além disso, além das características andrógenas, eu tinha um comportamento muito natural, sem afetações. Então eu passava tranquilamente por uma mulher de verdade. As pessoas me tomavam realmente como uma mulher, onde eu chegava, a quem eu me dirigia. Diversas vezes eu causei confusão ao apresentar um documento com o nome masculino, na época ainda não havia o nome social, então a figura, a aparência era de mulher, mas nos documentos era o nome de registro, e muitas vezes eu causei confusão, a atendente me dizer, olha, depois você passa ali na recepção e peça para fazer uma retificação aqui na última letra do seu nome, no lugar de Antônio, tem que ser colocado um A aqui no final. Eu passei situações assim constrangedoras na hora de pagar com cartão, com cheque. As pessoas realmente compravam a imagem, a ideia de mulher que eu vendia. No entanto, isso que me dava tanta satisfação durante muito tempo, que me baidecia, que me fazia realmente me sentir no sentido de que eu convencia, isso passou a ser questionado, porque as pessoas me viam como mulher, acreditavam que eu era mulher, mas eu não me sentia mais como mulher. Então eu tinha a impressão de vender uma imagem falsa. Eu tinha a impressão de ser uma farsa. E então todos esses questionamentos, e também movido por um sentimento de desprendimento, de tudo isso ter perdido a importância que eu sempre havia dado, fez com que eu tomasse a decisão de voltar ao gênero masculino. E não foi fácil, levou tempo. Da mesma forma que a construção da transexual, ela foi demorada, ela precisou de tempo, de hormônio, de cirurgias plásticas para que acontecesse, a volta, a transição do gênero feminino ao masculino, o regresso, ele também levou tempo, ele não aconteceu de um dia para o outro. Foram 3 cirurgias no período de 1 ano e meio, eu passei a fazer atividades físicas, me matriculei numa academia, fui fazer musculação aeróbica para ganhar contornos masculinos, porque eu tinha adquirido um físico realmente feminino, uma silhueta de mulher. O cabelo eu fui cortando aos poucos, eu não queria também que fosse uma mudança muito radical de um dia para o outro, eu precisava me acostumar aos poucos com essa mudança e também para que as pessoas à minha volta também vissem uma transformação gradativa. Além disso, a mudança de postura, eu não podia chegar numa turma de pessoas conhecidas, chegar numa reunião, como a Nádia chegava, exuberante, sendo engraçada, sendo sensual. Eu tive que reaprender a ter uma postura mais serena, mais sóbria, e tudo isso levou muito tempo. O que foi muito bacana foi ser reconhecido numa sala de aula, onde enfim eu pude me aplicar como aluno, porque já não vivenciava mais aquele período conturbado da adolescência, quando sofri bullying. Já estava maduro, com 42 anos, já estava tranquilo, bem resolvido, sabendo bem o que queria. Então, sem essas distrações na minha cabeça, eu pude me aplicar bem aos estudos e ser reconhecido em sala de aula como bom aluno, um aluno participativo, de boas notas. Então, eu fui valorizado pelos meus professores, os professores me elogiavam pelas notas, me elogiavam pela participação em sala de aula. Eu fui invejado pelos meus colegas, né? Na hora das provas, alguns queriam sentar perto de mim, me pedindo pesca, me pedindo cola. Então, eu deixei de ser admirado pela beleza, de ter sido uma transexual bonita, feminina, que convencia como mulher, que viajava para a Europa, que passava longas temporadas em Paris, na Suíça. Então, eu deixei de ser valorizada por questões superficiais e passei a ser valorizado pelo intelecto, por ser um aluno aplicado. E foi a partir daí que eu me senti motivado a dar vazão a essa aptidão natural de escrever, que eu sempre acreditei tê-la, e colocar toda essa experiência de vida num livro que eu acredito que emociona, toca as pessoas, que esclarece e que merece ser conhecido e lido. Mel e Fel tem uma razão de existir.
Ah, sem dúvida. Neto, eu queria continuar esse nosso bate-papo, mas eu preciso encerrar nossa entrevista. E é claro que eu quero muito que você diga para todo mundo que acompanha esse nosso bate-papo agora, sintonizado conosco, onde é que o ouvinte pode encontrar e adquirir a sua autobiografia, Mel e Fel, e também que você faça um convite especial para o lançamento e o bate-papo comigo lá no Sesc Centro, agora no mês de outubro, para que todo mundo possa conhecer você, pegar o autógrafo e ter um pouco mais de profundidade nessa nossa conversa, que foi só um trechinho de uma amostra do que está no livro.
Perfeito, Lília. Muito obrigado pela oportunidade. Mel e Fel pode ser adquirido na Livraria Arte e Ciência, que fica na Avenida 13 de Maio, 2400, no Benfica. Existe também uma página do Facebook, Mel e Fel, onde os internautas podem se inteirar do conteúdo, acompanhar fotos, registros de lançamentos. E gostaria de convidar a todos para o lançamento no Sesc Centro, que fica na 24 de maio, ali próximo à Praça José de Alencar, onde eu estarei no dia 18 de outubro, uma quarta-feira, às 18 horas, ao lado dessa simpatia, dessa pessoa linda, que é a Lília. Imagina. E que vai estar atuando como mediadora. Nós vamos lá bater um papo bem gostoso, esclarecedor, e convido a todos para participar desse momento. No dia 18 de outubro, às 18 horas, do Sesc da 24 de maio, ao lado da Praça José de Alencar.
Tá todo mundo convidado. Antônio Neto, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, contando um pouco mais sobre essa sua autobiografia tão sincera conosco, os nossos leitores. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço, foi um prazer enorme falar com você, falar para os seus ouvintes. Eu espero ter podido deixar aí um gostinho, um desejo de quero mais. Espero ter conseguido instigar os seus ouvintes a quererem conhecer melhor essa história e adquirir Mel e Fel e se divertir, se surpreender e se emocionar.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Antônio Teixeira Benevides Neto, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
No dia 12 de agosto de 1955, morreu o escritor alemão Thomas Mann, prêmio Nobel de Literatura em 1929. O escritor de língua alemã nasceu no dia 6 de junho de 1875, numa família burguesa, o que o fez cedo despertar um interesse para o regime republicano e o da democracia, dando prova clara do seu liberalismo, uma análise psicorrealista da burguesia decadente, e que em 1901 publicou quando tinha apenas 25 anos de idade, o que lhe conferiu considerável notoriedade no mundo da literatura. Thomas Mann traz em suas narrativas o jogo das antíteses, um traço característico das suas análises psicológicas e psicossociais, o que se tornaria evidente nos romances Tristão, Morte em Veneza, levado às telonas pelo diretor italiano Luchino Visconti em 1971. Sofreu influência de Nietzsche e também revela-se de modo especial como um romancista de caracteres doentios e decadentes. Thomas Mann recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1929 e o Prêmio Goethe em 1949. Ele falece em Zurique a 12 de agosto de 1955, aos 80 anos.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.